Voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. Você que acompanha o programa desde o começo, Stephanie Dark trouxe as informações sobre o calendário eleitoral. As informações dadas pela ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, né, que anunciou no último domingo que o calendário eleitoral não vai sofrer alterações, pelo menos até agora, né? Ela afirmou que no âmbito do TSE, neste momento, ainda há plenas condições materiais de cumprimento, né, do calendário eleitoral, apesar da crise sem precedentes no sistema de saúde do país, causada pela pandemia do novo coronavírus e as situações impostas, né, pelo surto. Nós estamos falando de isolamento social, quarentena, fechamento de comércios. Ah, vamos evitar, né, aglomerações. Estamos em contato neste exato momento, porque essa discussão já é embrionária ainda, mas já começa a ser discutida assim, essa situação do calendário eleitoral, e nós estamos em contato com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Muito bom dia, doutor Alberto Rolo.
Bom dia, Flávio. É um prazer falar com você e com os amigos da CBN Campinas.
Doutor Alberto Rolo, quando a gente fala sobre eleições, é quase que impossível a gente evitar aglomerações, porque a gente está falando de convenções dos partidos para definição de vereadores, para definição dos nomes à disputa do executivo, e a partir daí, quando se pensa exatamente naquela corrida eleitoral, é os candidatos pedindo votos aos eleitores nas ruas. Como é que a gente vai ter isso num momento em que de muita incerteza, né, doutor Alberto Rolo?
É isso mesmo, Flávio. Você tocou em alguns pontos importantes, que são as convenções partidárias, que pressupõem reunião, não é? E depois o pedido de voto. A gente tem que lembrar que esse ano é um ano de eleições municipais, e naquele município pequeno, que não é Campinas, não é São Paulo, mas muitos municípios aqui em volta, os candidatos estão acostumados, inclusive, não é só pedir voto na rua, passear num calçadão ou numa praça, mas irem visitar os eleitores nas casas dos eleitores. Então, eu vou visitar uma família, eu vou visitar um grupo familiar, isso significa a reunião, que nesse momento fica complicado. Mas antes de falar das convenções, que começam em julho, final de julho, e depois da própria campanha, que é em agosto, então a gente ainda tem no chão, é importante lembrar que nós já estamos em pleno calendário eleitoral. Hoje, desde o início do mês e até a semana que vem, nós estamos com prazo de filiação partidária. Janela partidária para os vereadores que querem mudar de partido sem perda do mandato, e filiação de pretensos candidatos. Isso também pressupõe conversas, reuniões, algum tipo de aglomeração, e isso tudo está difícil. E mais, você ponderou que a ministra Rosa Weber está garantindo a manutenção do calendário eleitoral por enquanto, mas talvez ela não tenha as informações da base. A gente sabe que os partidos estão com dificuldades hoje de acessar o sistema da justiça eleitoral, acessar as senhas para liberação das filiações. Isso está acontecendo agora, não é em julho, não é em agosto, é hoje. E então, me parece que o calendário eleitoral já está sendo prejudicado. Agora, a gente pode conversar também sobre esse assunto. Quais são as soluções, quais são as ideias, claro.
Por que, doutor Alberto Rolo, a gente está falando, né, e a ministra Rosa Weber falou de uma questão técnica, né? Não sofre alterações técnicas. A gente já citou aqui alguns pontos, o senhor lembrando muito bem agora, questões técnicas que já estão alterando esse calendário eleitoral e prejudicando candidatos, pré-candidatos e partidos. E o senhor citou muito bem, o pessoal não está conseguindo ter contato, né, com a justiça eleitoral, e a gente, nesse momento, vive esse pico de uso de internet. Então, por muito home office, eu estou em home office agora transmitindo o programa. Acredito que o senhor também, tudo que está fazendo, home office. Ou seja, a gente está saturando a internet e isso pode trazer problemas, né, para esses pré-candidatos e para os partidos.
É o que a gente estava comentando. Nesse momento, isso já está acontecendo. Eu conheço diversos partidos que estão ingressando competições. O processo judicial hoje é eletrônico, então é fácil, dá para fazer home office. Ontem eu dei entrada em mais de 100 petições no computador, bonitinho, usando assinatura digital. Só que eu não sei se esses pedidos vão ser examinados até a semana que vem, que é o último dia de prazo. porque a justiça eleitoral está fechada, não tem atendimento físico, é tudo eletrônico, é tudo remoto. Então, eu não sei se a velocidade é suficiente para atender todas as necessidades. E aí já há um prejuízo efetivo para o calendário eleitoral. Agora, a gente sabe que alguns senadores, alguns deputados estão apresentando vários projetos no sentido de adiar a eleição, se não for para um ou dois meses, para 2022, para coincidência de mandato. Isso são questões políticas. O que é importante a gente falar para os ouvintes é que a data da eleição está prevista na Constituição. A Constituição diz primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro. Então, se for para mudar essas datas, tem que mudar a Constituição, o que não é fácil. Segundo ponto que está previsto na Constituição é a duração dos mandatos. Os mandatos têm 4 anos, a não ser de senadores, que são 8 anos. Então, também para mudar de 4 anos e um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, sei lá, depende do prazo de adiamento, também tem que mexer na Constituição. Uma ideia que eu acho que está ganhando força lá é adiar por 1 mês ou 2 meses. Então, de outubro para novembro para dezembro, que manteria a posse no dia 1º de janeiro de 2021. Mas eu não sei se mudar todo o calendário eleitoral por 30 dias ou por 60 dias é suficiente, porque vai ter um dispêndio de forças, né? Forças políticas, forças práticas, mudar o calendário eleitoral tão grande que talvez o ideal fosse também não atrasar para 2022, mas atrasar por 6 meses. A gente viu a Olimpíada de Tóquio, né? Que foi adiada por 1 ano. 1 ano eu acho que é muito. Mas por que a gente não pensa no adiamento de 6 meses? O que significa levar a eleição para março do ano que vem, por exemplo, faz a posse em abril ou maio, que seja, e aí o período de prorrogação dos mandatos seria bem curto, seria de 3 ou 4 meses só. Eu acho que isso a sociedade tem condição de entender. Agora, usar a Covid-19 como desculpa para unificar a eleição em 2022 por uma série de motivos que a gente está ouvindo, me parece uma tentativa de alteração, porque lá atrás, quando a gente trabalhou e discutiu alterações, né, fazer uma reforma política um pouco mais ampla, essa tese não foi vitoriosa, a da unificação da eleição. Então, me parece que usar o Covid-19 para unificar a eleição é a tese de quem foi derrotado lá atrás e agora está querendo usar uma desculpa. Isso eu acho muito feio, Flávio.
E, doutor Alberto Rolo, o senhor falou sobre essa situação, que agora um adiamento, o senhor até citou, né, que seria interessante de 5 a 6 meses, mas uma discussão aqui para um adiamento lá para novembro, dezembro. Mas, de qualquer maneira, isso vai, e o senhor está falando, né, só para nessa mudança agora, tanto da filiação partidária, né, ou para o pessoal que está querendo mudar de partido, já está tendo um problema, isso vai dar um problema também para o TSE, porque essa é uma eleição municipal. Então, está tendo todos os municípios do país fazendo suas eleições para o executivo e para o legislativo. E o TSE vai ter que julgar todas essas eleições até dezembro. Não dá tempo, né, para fazer essa diplomação, tudo dá certo.
É isso mesmo, Fábio. São mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro. E é tudo isso, né? São microcosmos, né? Vários candidatos a prefeito existem, vários candidatos a vereador, e a Justiça Eleitoral tem que dar conta disso numa situação de pandemia, numa situação... Hoje a Justiça Eleitoral está fechada. Nós tivemos uma sessão virtual a semana passada no TRE em São Paulo, que é, né, para o estado inteiro. Foi a primeira sessão, quer dizer, é uma tentativa de funcionar, e o TRE está de parabéns, todos os envolvidos nessa iniciativa, é uma maneira de não paralisarem os julgamentos, mas os processos em si, como você falou, que serão milhares no Brasil inteiro, eu não sei se a Justiça Eleitoral tem capacidade de julgar isso até dezembro. Por isso que eu estou falando, faz a eleição em novembro, será que faz a diplomação, como você lembrou? Será que julga as contas? Porque a lei diz que os candidatos eleitos têm que ter as contas julgadas antes da diplomação. Será que dá tempo para a gente manter a posse no dia 1º de janeiro? Por isso eu estou dando uma solução intermediária. Nem 1 mês, nem 2 meses e nem 2 anos para 2022. Vamos atrasar 4, 5 meses, que eu acho, e aí a gente já superou a pandemia, as coisas estarão voltando ao seu normal e a gente vai ter uma prorrogação de alguns poucos meses. É o que eu disse, acho que isso a sociedade tem condição de aceitar, sem entender que está havendo uma prorrogação indevida, porque é muito bonito os prefeitos ganharem 2 anos de mandato. O eleitor que está nos ouvindo, Flávio, não votou para o prefeito, para os vereadores ficarem lá 6 anos, votou para ele ficarem 4. Então, simplesmente o Congresso vai lá e descumpre a Constituição? Então, a justificativa é, numa situação de emergência, vamos prorrogar por 3 ou 4 meses. E aí a sociedade tem condição de entender isso de uma forma mais tranquila, é o que eu penso, Flávio.
E o senhor citou essa situação política, né, de quem defende até a unificação das eleições lá para 2022. Mas eu também vou citar uma situação política, doutor Alberto Rolo. Eu sei que o senhor é advogado especialista em direito eleitoral, mas mexe, né, com os políticos. O senhor citou aí essa situação intermediária, uns 5, 6 meses. O eleito vai, quem for disputar essa eleição, vai aceitar politicamente essa diminuição nesse mandato, já que mantida então a Constituição, ele vai perder uns 5, 6 meses de mandato?
É exatamente, que é o final do mandato seguinte, né? Teria que ser reduzido também no mesmo tempo do adiamento. Você tem razão, eu acho que os candidatos, os futuros candidatos também não concordam com isso. Então, significa uma grande discussão política lá no Congresso. Agora, ela é tão grande que eu não sei se dá tempo de a gente terminar essa discussão até, pelo menos, até as convenções em julho. Na OAB aqui em São Paulo, eu sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui em São Paulo, o nosso grupo tem discutido a possibilidade de fazer convenções, por exemplo, também de forma remota. Em vez de vocês reunir 200, 300 pessoas para fazer a convenção, você faz essa votação de forma remota pela internet. Mas sempre é uma solução intermediária, uma solução que não é a mesma coisa, uma solução de emergência. Eu entendo que a gente vai pensar em soluções para uma emergência, qualquer solução é válida. Mas eu acho que o processo eleitoral fica comprometido. E é o que você disse, os candidatos, os vereadores, os prefeitos, não vão querer ter um mandato de 3 anos e 8 meses ou 3 anos e 7 meses. Então é uma situação bastante complicada. Então eu entendo quando a ministra Rosa Weber, que ainda é presidente do TSE, não será em outubro na eleição, mas hoje é a presidente do TSE, diz que o calendário eleitoral está mantido. Eu entendo, a posição dela é de não balançar o barco. Mas nós estamos enfrentando 3 problemas, eu acho, Flávio. O primeiro, da saúde e da vida. Depois da economia, que é um problema importante. E a eleição também. A eleição não é um problema, a eleição é uma solução. Mas respeitar aquilo que está na Constituição é obrigação de todos nós. Precisa saber se a gente consegue fazer isso neste momento.
Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Eu agradeço, Flávio. É sempre um prazer falar com a CBN Campinas.
CBN Campinas.